E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todas e todos. Nós vamos dar início, então, ao nosso segundo episódio, né? Falando um pouquinho mais sobre as ações governamentais no contexto educacional. A Adriane já falou um pouquinho de como está o nosso contexto, né? De como a gente visualiza essa ação educacional, tanto da parte do professor quanto da parte do aluno. E agora a gente fala um pouquinho sobre a ação do governo em cima dessa situação. E é isso. E bora lá, gente. Quais são as responsabilidades governamentais no contexto escolar? Antes da gente começar a falar disso, eu trouxe aqui dois termos para a gente relembrar que a gente acaba confundindo às vezes, que é a educação e a escolarização. A educação, ela é o processo pelo qual todo sujeito vai passar na vida, né? São conceitos que não se prendem a conhecimentos pré-estabelecidos pela escola. E já no contexto e já na escolarização, ele se restringe ao efeito de se escolarizar. Então, ou seja, é todo o conhecimento adquirido ali no âmbito escolar. As responsabilidades do governo quanto à formação do sujeito, ela engloba esses dois termos, né? Sendo mais pautado a escolarização. A educação e a escolarização de uma criança hoje contribui muito para o bem-estar social. Então, é interesse do governo sim que essa criança esteja escolarizada. Por quê? Essa criança escolarizada, ela beneficia outras pessoas, né? Mas como que a gente pode visualizar essas ações governamentais na formação do sujeito? Aqui a gente abre um parênteses para falar dessa visualização da formação do sujeito. Como a gente visualiza a formação desse sujeito hoje? Pegando um exemplo bem real, quando nós perdemos um jovem hoje, um jovem negro, para a criminalidade, a sociedade tende a procurar a culpa. E geralmente os penalizados são os pais, são os responsáveis com quem essa pessoa, com quem esse indivíduo cresceu, né? Ou seja, a família. Mas nunca nós imaginamos que o Estado e que o governo tem responsabilidade por esse sujeito também, né? Então, pegando esse gancho para falar dessas ações governamentais na formação do sujeito, o governo se responsabiliza sim por essa escolarização, né? Mas isso não significa que essa responsabilidade vai cumprir de fato com a formação integral desse ser. Como então trazer essas pautas, essas ações governamentais dentro da educação? No texto de Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade, ele afirma que certo tipo de escolarização subsidiada pelo governo não prepara o exercício da cidadania e da liderança, né? Então, que isso traz para nós? Que o governo, ele visualiza sim ações de formação do sujeito, focada na escolarização, né? E deixa a desejar a educação, que geralmente quem tem que cumprir esse papel é a família ou o responsável. Mas não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Essas ações, elas possuem falhas significativas, elas possuem falhas que precisam ser pautadas e que precisam ser discutidas. Então, para a gente finalizar esse bloco, a gente conclui que educação e escolarização são coisas diferentes, que cada uma precisa ser trabalhada com a sua peculiaridade, né? A gente sabe que as ações governamentais, elas estão pautadas na escolarização e que essa responsabilidade do governo quanto à formação do sujeito, ela é importante, ela não cabe só à família, ela não cabe só à escola, é um processo na formação desse ser, né, que leva a um desenvolvimento geral da sociedade. E com isso a gente conclui um bloco. E nós vamos para o nosso para nossa próxima etapa. Para iniciarmos esse segundo bloco, a gente traz um dado que mais da metade dos alunos matriculados na rede pública atualmente não concluem o ensino médio. Isso é um dado preocupante, né? Muito preocupante, inclusive. E, mais uma vez, a gente entra naquele contexto de atribuir culpa a alguém. E aonde aqui nós podemos entrar com as ações governamentais? Que políticas podemos aplicar em cima dessa informação que possa mudar essa realidade? Que possa, talvez, não mudar de imediato, mas mudar a longo prazo, né? Como o governo ele está agindo e trazendo transformações para essa realidade? Vamos saber? Levando em consideração que as políticas públicas educacionais elas são ações governamentais que tendem a garantir um acesso à educação para todos, eu acho que a primeira etapa para a gente fazer uma implementação governamental que atenda essa metade desses alunos que não estão concluindo o ensino médio, seria elaborar um plano de estudo, né? Um estudo de caso que teria um diagnóstico, né? E nisso a gente entender a necessidade e o contexto desses alunos, dos professores, da localidade, de cada escola e onde essa escola está inserida, como é o funcionamento e a gestão escolar. Mas assim, falando de uma forma muito deslumbrada, o melhor jeito seria esse, a gente entender e analisar cada contexto, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Prova disso, hoje nós temos aí as avaliações do ensino-aprendizagem das escolas, né, que é feito pelo governo, e essa avaliação é para ver como que está o nível de conhecimento de cada aluno. A gente sabe que esse tipo de avaliação é a forma mais prudente de se fazer um diagnóstico da educação brasileira, né, e tentar trazer melhorias, mas ainda existe muitas falhas de desigualdade social com essa avaliação. Então, as implementações das políticas públicas nesse contexto educacional, ela tende a ir para um caminho, para um desenvolvimento que não visa a individualidade das escolas, que não visa o funcionamento das escolas e dos alunos, né? E esse é um ponto de vista que eu acho que precisa ser pautado nas políticas públicas, né? Nós não podemos visualizar esse contexto educacional como um sistema único de educação, né? Por quê? Porque nós vivemos em um país muito diversificado, como dito anteriormente, né? Nós vivemos em um país onde tem muita desigualdade social ainda. A gente sabe que existem projetos que visam atender essas peculiaridades dessas regiões, mas eles ainda não são significantes no processo de ensino-aprendizagem, né? Apesar de nós temos um grande avanço, sim, né? O contexto da história da educação está aí. Se a gente hoje tem grandes conquistas na educação, porque outras pessoas visaram isso e isso faz parte de um processo a longo prazo, né? Então, as políticas públicas hoje, elas precisam talvez ser voltadas para essas peculiaridades dessas regiões, dessas escolas, né? E a gente sabe que isso é um processo a longo prazo. Existe sim muita diferença no ensino da escola pública para a rede privada, existe muita diferença no ensino das escolas municipais para as escolas estaduais, e são assuntos que a gente precisa debater para que futuramente isso tenha outro caminho, sabe? Hoje a gente vive uma desigualdade, mas se a gente trabalhar esses assuntos, se a gente debater esses assuntos, e se a gente trabalhar isso com as políticas públicas, né, no contexto escolar, que elas estão aí para isso, elas são feitas para a gente aprimorar o nosso ensino, né, e trazer uma qualidade melhor para os alunos, uma sociedade inteira se beneficia disso. E eu acho que nós podemos sim trabalhar essas pautas. Em todos os âmbitos, né? Claro que a gente traz aqui para o contexto educacional, mas isso se abrange muito, né? Tanto no contexto da saúde, no contexto dos serviços do serviço social prestado à comunidade, prestado a todas as pessoas. Então é isso, gente. A gente finaliza aqui o nosso segundo episódio. A gente espera que vocês tenham curtido passar esse tempinho com a gente, né? E ter debatido um pouquinho desse contexto educacional e das ações governamentais, né? Das políticas públicas que estão inseridas, na educação. Aqui a gente trabalhou um pouquinho, a gente sabe que isso é um assunto que rende muita coisa ainda. A gente trouxe alguns exemplos, mas a nossa atualidade mostra muita coisa pra gente, a nossa realidade, né? Nos desafia todo dia a procurar novos caminhos, né? E a gente encerra aqui o nosso esse segundo episódio. E no nosso terceiro episódio, Adriane e eu, nós vamos estar juntas, para continuar esse assunto e para finalizar também. E a gente espera que vocês tenham gostado. No mais, é isso. E até mais, pessoal!